Senhor presidente, deputado Gilmar Júnior, representante da saúde nesta casa legislativa, e o assunto que eu vou tratar, deputado Isaías Regis, líder do governo, é que, lamentavelmente, a gente acorda lendo as notícias do estado de Pernambuco e notícias que trazem nosso estado em terceiro lugar em número de violência em todo o Brasil, ficando atrás apenas para a Bahia e Rio de Janeiro, com um número muito próximo do Rio de Janeiro. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que Pernambuco está em terceiro lugar entre os estados do país com maior número de mortes violentas intencionais. CVLI. A estatística é referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Os números de 1.328 vidas perdidas no estado de Pernambuco, deputado Isaías Regis, e o Rio de Janeiro, 1.371. Veja que uma diferença de menos de 50, toda e qualquer vida é muito importante. Mas comparando, e são números absolutos, comparando com a população do Rio de Janeiro, que é muito maior, mostra que Pernambuco, do ponto de vista percentual, está pior do que o Rio de Janeiro. Isso nós lamentamos muito, porque é um retrato fático de que o Juntos pela Segurança não está dando resultado. É fato que a governadora não olhou para a questão da segurança pública e não olhou para os homens e mulheres que fazem a segurança pública. Vivemos aqui na casa mais de 60 dias de um embate do aumento salarial dos policiais e bombeiros e seus pensionistas, que não agradou a categoria. Tivemos uma paralisação de 24 horas da Polícia Civil e hoje a Polícia Civil faz mais uma paralisação de 24 horas que teve início às 7 horas da manhã e terá a sua finalização às 7 horas da manhã do dia da próxima sexta-feira. Então, eu, como cidadão pernambucano, como policial militar da reserva, tenho a toda hora trazido esse tema aqui. E minha preocupação passa como parlamentar, passa como cidadão, como pai, como filho, como tio, como sobrinho, passa como pernambucano. Deputado Diogo Moraes, veja outra coisa. Para se não, Vossa Excelência estava ontem, junto com a deputada Débora Almeida, na audiência de avaliação do quadrimestre da feito aqui pelo secretário Wilson de Paula, secretário da Fazenda, onde, quando nós colocamos para ele a edição dos dois decretos que tirava recurso da saúde da Polícia Militar, nem mesmo o secretário da Fazenda sabia desses decretos que foram feitos pela Secretaria de Planejamento, tirando 17 milhões do Hospital da Saúde com lá, bem claro, que eram recursos retirados do hospital da Polícia Militar, que atende a família policial e bombeiro do estado de Pernambuco. Então foram 12 mil da fonte 500, que é um fundo de reserva, e 4.999.000 reais e alguns centavos da fonte 573, que é a fonte de contribuição. Como é que esses números vão retroceder com esse tipo de tratamento que o governo do estado dá ao policial? Todas as vezes que a gente vem trazer notícias aqui com relação à segurança pública do governo Raquel Lira, nos salta os olhos de forma negativa. E isso tem que mudar. E não vejo possibilidade de mudança da forma como a governadora está conduzindo a política de segurança pública no estado de Pernambuco. Vou repetir, quinta-feira passada, dia 5, tira 17 milhões do Hospital da Polícia Militar, que atende a policiais e bombeiros militares. Esta semana, a gente tem um dia de paralisação da Polícia Civil. Hoje, estamos vivendo mais um dia de paralisação da Polícia Civil. Todas as vezes que a gente vai para a estatística, agora são números absolutos, somos terceiro em mortes por CVLI, são pais, são filhos, são mães que estão chorando, são viúvas que estão chorando por conta da violência. E não é uma violência que atinge só quem está na periferia, só quem está envolvido com a luta de facções do tráfico de droga, não. Tivemos esse ano um juiz que estava em sua atividade física, voltando para casa e foi atingido por um tiro na nuca. Essa é a realidade. Então está pegando quem mora na Avenida Boa Viagem e quem mora nos mais longínquos e mais difíceis áreas urbanas de acesso. A Avenida Boa Viagem, deputado Diogo Moraes, já lhe cedo uma parte, Vossa Excelência que conhece muito bem, a Avenida Boa Viagem, você passa lá, é uma dupla de policial, quando tem, e nas proximidades da residência da governadora. Está aqui quem está fazendo as minhas imagens, subiu na motocicleta no domingo e fez as imagens. Está ele aí como prova testemunhal da minha assessoria, o Remildo. Num domingo, praia lotada, o cidadão lá levando seu filho para se divertir, uma dupla de policial apenas nas proximidades da casa da governadora. E a Avenida Boa Viagem tem sido reportada sempre, também com homicídios, latrocínios lá. Isso não pode continuar, mas concedo a parte ao meu colega Diogo Moraes.
Coronel Alberto Feitosa, eu agradeço pela parte e quero parabenizar um discurso lúcido, preocupado com a situação da segurança de Pernambuco. Segurança de Pernambuco, desde o ano passado, já vem com números alarmantes, com números extremamente preocupantes. Nós temos assassinatos à luz do dia, ao pingo do meio-dia também, Avenida Boa Viagem, periferia, interior, estrada, enfim, de toda forma que a gente for falar, existe um assassinato, um homicídio da natureza que a gente imaginar, da forma que foi imaginada. Pernambuco está aí figurando a terceira colocação. E não é segundo por conta de menos, mais ou menos, 40 homicídios para o Rio de Janeiro. Aí a gente fala do Rio, aí muita gente fala estado violento, não quer ir no Rio. E o nosso Pernambuco, que tínhamos um programa do Pacto pela Vida, que foi uma referência mundial, claro que sempre tem que ter avanços no programa. Mas o que o governo do estado faz é acabar com todos os programas exitosos que vinham sendo desempenhados em Pernambuco. Acabou com o Ganho Mundo, acabou com Mãe Coruja e acaba com o Pacto pela Vida e inventa um programa que até hoje ninguém sabe e ninguém viu como é. Um programa que foi anunciado às carreiras, dizendo que iria ainda escutar, porque é um gerúndio danado, ainda estamos escutando, estamos organizando, e o tempo vai passando, e eu acho que o governo do estado, ele fecha os olhos. Quando a gente vê um número distorcido, de uma distorção muito clara, quando a gente vai procurar saber, a gente vê que as condições de trabalho da Polícia Civil acabou. A gente vê que as delegacias no interior não existem. A gente vê que a Polícia Militar em certos municípios também não tem presença. A gente vê, por exemplo, eu vou citar na minha cidade, Santa Cruz de Caparibe, uma cidade altamente pujante, com pleno emprego, a gente sabe essa época do ano como acontece, uma cidade daquela ter 5 viaturas. Agora, o 24º Batalhão tem outras 5 viaturas para os outros 7 municípios, então já está faltando. Ou seja, ou descobre uma cidade de 100 mil habitantes, ou deixa as outras cidades menores cobertas. E só tem um efetivo de 200 e poucos policiais. Ou seja, não dá para fazer segurança numa região dessa. Então, o que é que está acontecendo hoje nas estradas daquela região? Assaltos, carros sendo metralhados, assassinatos diariamente na região, tem um assassinato quase todo dia, de toda a natureza, seja ligado ao crime de proximidade, seja o crime de roubo, latrocínio, de todas as formas. É um Estado inseguro, é um Estado que não tem um planejamento para a sua segurança. E isso não somos nós que dizemos, a própria imprensa é que diz todo santo dia. Noticia nos quatro cantos do Estado. E nós não vemos nenhuma perspectiva de melhoria, porque o governo do gerúndio, né, faz com que a segurança fique também no Estado, não de mudança, mas no Estado do gerúndio. Estamos vendo, estamos organizando, estamos planejando. E quando faz alguma coisa, não é nada que se diga que vai ter um resultado para a população. E eu vou dizer, aquele resultado de reduzir 30% da criminalidade de Pernambuco, isso só serve para pessoas que não entendem da questão de segurança, propriamente dito, não são estudiosos de segurança, não tratam de segurança. As pessoas falam 30%, mas a gente sabe que para reduzir 30% teria que começar no dia que ela lançou, lá atrás, ano passado, lá atrás. E a coisa só vem piorando. E o governo também não diz nada a ninguém de como vai resolver a situação. E eu não tenho dúvida que o próximo mês ou o próximo resultado consolidado, nós já estamos aí à frente do Rio de Janeiro, que é tido em todo o mundo como o lugar mais violento da América do Sul. E nós estamos, né, parece que até o governo quer que isso aconteça, que nós sejamos o estado pior de segurança do que o Rio de Janeiro. Parece que tem gosto em fazer isso. Porque nós não podemos aceitar essa quantidade de pessoas sendo assassinadas em Pernambuco e não sendo feito nada. Porque não vamos esperar os policiais se formarem, não vamos esperar as coisas lá na frente, porque estamos vendo, estamos formando os policiais e as pessoas morrendo. Isso também não vem a dizer que, porque a quantidade de policiais, não sei o quê, do governo passado, não sei o que lá, a dificuldade é a mesma. Isso vai ser a dificuldade este ano, daqui a 10 anos, e como foi há 16 anos atrás. Mas tem que ter capacidade técnica, política, organizada, de enfrentar o problema de cara. E enfrentar a segurança, enfrentar bandido, tem que ser com muito planejamento, com muita força de vontade, e o governante ele tem que ter a moral necessária de fazer com que os policiais trabalhem. Mas como é que vamos fazer se machuca? Se não dá condição? Se quando vem para cá, manda os projetos todos tortos e tendo que ser colocado de goela abaixo? Então como é que a gente vai melhorar isso? Como é que se tem isso? Não tem plano nenhum, não tem planejamento nenhum, não tem nada. O que tem é formação de policial, mas sem planejamento, porque o planejamento é nascedouro do primeiro mês de governo, tem que estar sendo colocado em prática, tem que ser feito. Aí entrega um monte de frota nova, substituindo a antiga. Não tem uma viatura nova em Pernambuco. Uma. Tem viaturas substituídas, trocaram as antigas por mais novas, as que estavam mais novas ficaram. O que queremos é mais viatura, mais policiais, mais planejamento, mais inteligência assertiva para combater a criminalidade. E a gente o que é que vê? A Assembleia sendo escorraçada de uma reunião, desse plano aí, vou terminar, senhor presidente, dessa reunião, desse plano que não existe. Colocaram as forças judiciais também fora, participando online, e nós que representamos o povo pernambucano ficamos de fora. Então é isso, o estado da verdadeira mudança, a mudança para pior.
Deputado Diogo Moraes, Vossa Excelência foi brilhante numa parte, a segurança pública no interior, que bom que o líder já se apresentou ali, ele que é representante do Agreste, a violência no interior pipocou, nunca se teve tantos índices de violências elevados no interior, inclusive suplantando os índices da região metropolitana. Isso é muito preocupante, porque a área territorial é muito maior, fica mais difícil de conter. Nós temos, como Vossa Excelência também lembrou, um desconvite, um desrespeito a esta casa no, na reunião do quadrimestre da Segurança Pública, que teve que ser feita a portas fechadas. Eu imagino por que, deputados aí a Regis, porque o governo do Estado apresentou um número de um recorte do mês de maio, mas quando a gente vai comparar o número de mortes, está aqui agora, do mês de todo o período do quadrimestre de 2024, é maior do que o período do quadrimestre de 2023, que já foi muito ruim. O deputado Renato Antunes, que é do meu partido, ele vem anunciar que vamos ter agora uns jogos escolares, vamos ter aquele episódio, como houve no carnaval, de quem nos visitava, ao ir fazer um lanche próximo do hotel, voltando para o hotel, o deputado William Brígido, por falta de segurança, um turista carioca levou uma facada e foi a óbito. Não conseguiu nem voltar ao hotel. O próprio Rio de Janeiro ficou, os comentários das matérias no Rio de Janeiro foi que ficaram estarrecidos, porque nas áreas turísticas do Rio de Janeiro tem segurança pública. E eu acabei de dizer aqui, deputado, que em Boa Viagem não tem segurança. Renato Antunes esquece que foi em Boa Viagem que uma pessoa foi morta com um tiro de fuzil próximo dos restaurantes mais visitados. Ou ele esquece também que um turista recém-chegado desceu no aeroporto, passou na locadora, pegou um carro, quando desceu no restaurante no Sal e Brasa, levou 5 tiros na cabeça, a menos de 20 metros de entrar num restaurante? É esse tipo de segurança que a gente vai oferecer aos jovens que vêm aqui? Ora, Renato Antunes, tenha paciência. Vamos tratar o tema com responsabilidade. O governo se aproximando a toda hora do PT, o cara do PL vem aqui defender o governo. Eu não estou entendendo mais. E defender porque vai ter uns jogos estudantis. Jogos estudantis não poupa a vida, não. Jogos estudantis não melhora os índices. O que tem que fazer é cuidar dos pernambucanos para que a gente possa receber as pessoas aqui. Eu mesmo não fico dando bobeira em Boa Viagem depois das 20 horas da noite. Mas eu ouço o líder do governo, com certeza ele vai trazer aí números e, quem sabe, a mudança de postura da governadora para fazer feito Tarcísio e Caiado, que vai ter autoridade de comandar as forças policiais e tirar a Polícia Civil da greve e da confusão que vai vir aqui para casa no plano de carreira deles.
Deputado Feitosa, com certeza, eu não tenho dúvida que a governadora Raquel Lira também está preocupada com a violência de Pernambuco. Eu não tenho dúvida que a governadora Raquel Lira, pelo tempo que ela está no governo do Estado, é muito pouco tempo. Nós não podemos culpar a governadora de tudo isso que está acontecendo, porque nós já tivemos aqui, e nós éramos deputados, quando nós tivemos o maior índice de violência do Estado de Pernambuco, não é no governo de Raquel Lira. Você sabe que nós chegamos a 5.000 e tantos homicídios no ano aqui em Pernambuco. A questão é que nós estamos precisando de uma sociedade mais que possa interferir também. Se você chegar em Boa Viagem hoje, na pracinha de Boa Viagem, eu, sinceramente, está demais. Nós não temos mais a sociedade participando da vida das pessoas. Então, a gente precisa rever tudo isso. Eu sei que a governadora está preocupada, muito preocupada. Eu vi quando ela recebeu lá no meio da rua, em Bezerros, o presidente do Simpol. E conversou com ele, ele saiu já satisfeito com o que ela disse e vai resolver o problema da Polícia Civil o mais rápido possível. Agora, a gente sabe, ninguém pode negar, porque a imprensa está mostrando, todos os dias a violência que nós estamos vivendo em Pernambuco, e também não só é Pernambuco, não. São Paulo voltou também à violência. Mas sabe o que é isso? As drogas tomando conta da juventude, as drogas abertas. Nós precisamos cuidar disso também. E essa parte também, não só pode dizer que é os policiais, civis, militares, bombeiros, é a sociedade. A sociedade se excluiu do movimento de segurança pública de uma maneira que hoje mora em penitenciária. Você chega, passa numa casa hoje, é 3 metros de altura de muro, mais uma rede elétrica que foi tirada das penitenciárias brasileiras. E a sociedade está com ela, porque ela se excluiu, ela não participa. Então, nós precisamos criar esse movimento, nós, deputados, ajudar o Estado de Pernambuco a sair dessa, e que nós podemos ajudar. Com certeza absoluta. Primeiro, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, para poder orientá-los. E o que eu vejo é que hoje nós estamos passando por uma fase que nós já tivemos, que deu uma melhorada e que agora voltou. Mas não vou aqui culpar o governo Paulo Câmara, o governo Eduardo Campos. Vou dizer o seguinte, precisamos resolver. Essa é a grande solução da violência de Pernambuco, é que nós precisamos decidir. Quanto em relação aos automóveis que meu amigo deputado Diogo Moraes falou aqui, ela substituiu, mas o problema é que ela não substituiu os automóveis que estavam rodando, porque não tinha quase nenhum rodando, estava tudo parado, Garanhuns mesmo tinha 7, 10 carros da polícia, só trabalhava 3, porque o resto estava tudo quebrado. Então, hoje tem 14 viaturas da polícia em Garanhuns hoje. Então, eu quero dizer que nós, nesse governo, nós estamos fazendo o máximo possível para respeitar a população de Pernambuco, e a governadora de Pernambuco vai resolver o problema da segurança pública. Vamos confiar.
Deputado Isaías, desde a primeira vez que eu vim aqui em 2023, Vossa Excelência me disse 2 frases que Vossa Excelência repetiu agora. Primeiro, que a governa estava preocupada. Se ela não tivesse preocupada, ela tinha que ir para um asilo, que ela seria louca. Depois, que ela vai resolver. Ela vai resolver quando e como. Esse negócio de dizer que houve 5 mil, 4 mil, eu queria dizer a todos que estão nos assistindo, em particular ao PSDB e toda a equipe do governo de Raquel Lira, que esses índices foi que levaram o candidato do ex-governador Paulo Câmara a ser o quarto colocado nas eleições. Se vocês ficarem tomando como parâmetro o que aconteceu no governo Paulo Câmara, vocês vão ter o mesmo fim de Paulo Câmara. A governadora vai para uma reeleição e não vai nem para o segundo turno. Vai passar vergonha. Agora, deputado, eu concordo com Vossa Excelência que a sociedade está mais vulnerável. E aí, meu colega Valdemar Borges comandou, na época do governo, lá do primeiro governo do governador Eduardo, o Pacto pela Vida é uma realidade, e ele comandou o governo presente, que era exatamente, paralelamente às ações de segurança, ações nos bairros, sobretudo aqueles mais conflituosos, que resolvia as questões ali para que não houvesse o comando do tráfico de droga nas comunidades, o comando no tráfico de droga como está tendo em áreas rurais. Acontece que nesse governo isso não existe. E, só para finalizar, o que Vossa Excelência disse, o que Diogo Moraes disse e o que eu estou dizendo é que a governadora Raquel Lira precisa agir e agir com autoridade. Agora, deputado, pode comprar 1.000 veículos, pode comprar 1 milhão de armas e 1 trilhão de munições. Quem vai ter que operar, dirigir os veículos, quem vai ter que usar as armas e as munições são homens e mulheres. E Vossa Excelência dizer que ela se encontrou com o presidente do Simpol lá em Bezerros e que ele saiu satisfeito, eu quero saber que satisfação é essa, porque hoje nós estamos num dia de paralisação da Polícia Civil. Imagine se ele tivesse saído insatisfeito, deputado. Como é que nós estaríamos hoje?